Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo, 23 de agosto de 2020. Para todos, um bom domingo. Na apresentação está na Guedes, o Leo Sahilo está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, em Nampula estamos com a Rádio Encontro, em Quelimane estamos com a Nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau FM, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Em Gabu estamos com a Rádio Sitchanouk e a Leste FM. Na cidade de Cachungo estamos com a Rádio Uberolanda e estamos também em Bissau com a Rádio Pidjigiti. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar de corrupção e branqueamento de capitais e o impacto nos direitos humanos. Na segunda meia hora, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes de mais, vamos então aqui às notícias do mundo.
As notícias a esta hora aqui na Voz América com Amâncio Miguel. O aplicativo de vídeo TikTok disse no sábado que vai contestar em tribunal uma repreensão do governo de Trump à popular plataforma de propriedade chinesa que Washington acusa de ser uma ameaça à segurança nacional. À medida que as tensões aumentam entre as duas maiores economias do mundo, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva a 6 de agosto, dando aos americanos 45 dias para pararem de fazer negócios com a empresa mãe chinesa da TikTok, a ByteDance, definindo efetivamente um prazo para uma potencial venda sob pressão do aplicativo a uma empresa americana. Para garantir que as leis não sejam descartadas e que a nossa empresa e usuários sejam tratados com justiça, não temos escolha a não ser enfrentar a ordem executiva por meio do sistema judicial, disse a TikTok em tribunal. Embora discordemos veementemente das preocupações do governo, há quase um ano temos procurado nos envolver de boa fé para uma solução construtiva, disse o documento. O que encontramos, em vez disso, foi uma falta de devido processo, uma vez que o governo não deu atenção aos factos e tentou inserir-se nas negociações entre empresas privadas. O aplicativo TikTok, que produz caleidoscópicos clipes curtos, foi baixado por 75 milhões de vezes nos Estados Unidos e mais de 1 bilhão de vezes em todo o mundo. O presidente Trump afirma que o TikTok pode ser usado pela China para rastrear a localização de funcionários federais, criar ficheiros sobre pessoas para chantagem e conduzir espionagem corporativa. A imprensa disse que nunca forneceu dados de usuários dos Estados Unidos e ao governo chinês e Pequim classificou a medida de Trump como política. A Organização Mundial da Saúde diz que crianças com 12 anos ou mais devem usar máscaras para ajudar a combater a pandemia da Covid-19 nas mesmas condições que os adultos, enquanto crianças entre 6 e 11 anos devem usá-las sob abordagem baseada em risco. Pelo menos 13 pessoas morreram asfixiadas durante uma operação policial numa discoteca da capital do Peru, onde decorria uma festa de aniversário, apesar da proibição imposta para conter a propagação do novo coronavírus. A América Latina foi duramente atingida pela pandemia e neste mês o Peru voltou a impor restrições mais rígidas. A festa ilegal de aniversário, que teve lugar no sábado, foi organizada nas redes sociais e atraiu uma multidão de cerca de 120 pessoas na Thomas Resto Bar, disse o Ministério do Interior, que confirmou as 13 mortes. Um sul-africano que se acredita ser o homem mais velho do mundo morreu no sábado. Tinha 116 anos e era um sobrevivente da gripe espanhola de 1918. A família de Fred Blum disse que ele morreu de causas naturais no Hospital Tegaberg, na cidade do Cabo. Nascido a 8 de maio de 1904 em Adelaide, perto das montanhas de Wittenberg, na província de Eastern Cape, Blum nunca foi listado pela Guinness World of Records. O homem mais velho registado é Bob Winton, de 112 anos e é da Grã-Bretanha. E assim foram as notícias.
Recentemente houve um debate via videoconferência sobre corrupção e branqueamento de capitais no evento organizado pela ONG Friends of Angola Participaram André Augusto, coordenador da SOS Habitat, Malungo Moana Germana, ativista dos direitos humanos, e o coordenador em Angola desta ONG, Rafael Moraes.
A corrupção continua a ser tema de acesos debates na sociedade angolana. As suas causas e consequências têm estado a ser analisadas a vários níveis, entre os quais no setor social, onde a maioria da população é a mais prejudicada. A luta contra este mal é o cavalo de batalha do titular do Poder Executivo em Angola. Contudo, membros da sociedade civil entendem que a Constituição da República é um instrumento jurídico que não ajuda João Lourenço, mas torna-o dependente de um sistema instituído para facilitar a corrupção. As consequências deste fenómeno para a sociedade angolana estão cada vez mais expostas, sobretudo no setor social, onde se reclama a falta de tudo. Para a SOS Habitat, Organização de Defesa do Direito à Habitação como Direito Humano Fundamental, julga que falta vontade política para o combate e, consequentemente, para melhorar as condições de vida do tecido social mais frágil da sociedade angolana. André Augusto é o diretor da SOS Habitat.
Que está sendo usado na aplicação desse direito, desse dinheiro, e onde está sendo aplicado? Nesse sentido, poderemos, se haver essa abertura, haver essa vontade política por parte de quem tem o poder de decisão, então nós estaremos esperando a um combate real da corrupção. Mas não havendo este cuidado, vamos continuar sempre com o mesmo problema. E o outro problema também que se coloca e se junta a este tem a ver com o problema da própria Constituição. A própria Constituição da República de Angola não ajuda muito ao João Lourenço conseguir, portanto, resolver o problema da própria corrupção. Porque a própria Constituição em si, em alguns casos, ele cria, torna-se no processo em que amarra quase que o processo todo. Daqui a pouco, em 2022, teremos as eleições. Se continuarmos com a mesma Constituição, não haver nenhuma revisão constitucional, o que vai acontecer é que o próprio partido poderá traçar a estratégia de travar esse trabalho de combate à corrupção, porque a eleição do presidente da República vai depender da cabeça da lista do partido. Isso também é um outro problema que facilita os indivíduos, os grupos, que se sentem, portanto, intimidados com este processo de combate à corrupção. Certos serviços e aquelas pessoas também que poderiam fazer algum trabalho nessa base. E nós depois voltamos a perceber a corrupção, em que ela está estruturada em três sentidos, em três grupos sociais. A corrupção está na base, aqui ao nível dos cidadãos comuns, que volta e meia corrompe a polícia para poder, portanto, conseguir continuar o seu estado de ilegalidade. E se calhar também nós notamos durante muito tempo as pessoas que nas escolas corrompem os professores para passarem de classe ou corrompem os professores para poder ter uma vaga para o seu filho. E também a nível da classe média, nós descobrimos que a corrupção foi ajudando muita gente, porque essas pessoas que detinham cargos administrativos, através da corrupção, conseguiram obter alguns benesses e alguns benefícios nesse sentido. Mas não obstante isso, a corrupção não se limita somente nestes grupos, mas também o facto de nós termos agora a nossa economia nessas condições, isso aconteceu no facto de que houve, sim, desvio do erário público que saiu dos bancos de Angola para o estrangeiro, e lá também os bancos no estrangeiro acabaram por receber esse dinheiro, sem contudo consultar, sem contudo procurar saber de onde vinha este dinheiro. Nesta de criar homens endinheirados, capazes de poderem fazer, caso se estabelecer o mercado do comércio livre em Angola, permitir que esses tivessem capacidade de, portanto, em pé de igualdade, tanto trabalhar em paridade com os investidores estrangeiros, então o país acabou por cair nesta situação de que várias pessoas acabaram por beneficiar do dinheiro do Estado sem, contudo, terem tido algum sacrifício. Portanto, esta é a base, é a origem, o favoritismo, o amiguismo, o nepotismo, a permanência do mesmo partido por muitos anos no poder, também contribuiu no sistema, no enraizamento da tal corrupção, no amiguismo, no nepotismo, que depois então acabou por cair nessa coisa do pagamento de capitais.
O ordenamento jurídico angolano tem vários dispositivos para combater a corrupção e o branqueamento de capitais, entre as quais a Constituição da República, o Código Penal Angolano, a Lei nº 12/10, de 9 de julho, a Lei nº 30/10, de 29 de março, a Lei nº 3/96, de 5 de abril, Lei da Alta Autoridade contra a Corrupção, entre outros instrumentos. Porém, os resultados da aplicação do regulamento jurídico são questionáveis, como diz Malungo Germano, ativista de direitos humanos. O impacto da luta contra a corrupção se deve fazer sentir, sobretudo, no setor social, com a melhoria do sistema sanitário, melhor distribuição de água potável, construção de mais equipamentos sociais de forma geral, entre outros aspectos.
Esta lei da humanidade, ao meu ponto de vista, deveria ser revisada. Porque é uma lei que protege os gatunos ou os corruptos. Porque imagina só que alguém que está no poder, então para não ficar distraído, vai gozar desta imunidade. E você sai do poder, continua sempre com a imunidade. Eu acho que não há sentido que alguém continuasse com a imunidade estando fora do seu poder. Então, este aqui é um problema que nós temos da Constituição, que não faz de que as coisas possam andar de maneira que poderá andar. E, voltando na primeira pergunta, eu diria que o novo regime do João Lourenço está a trabalhar, está a fazer um bom trabalho, mas ainda falta muito, ainda não chegaram no ideal. De maneira que... precisamos dos resultado concreto, que se a corrupção é isto que destrui a economia, então com esta luta da contra a corrupção temos que ver já os resultados que a economia começar já a levantar-se. Por exemplo, o ano passado, no mês de março ou início de abril, o PGR tinha anunciado que o governo tinha recuperado 19 condomínios aí naquela área do Talató, na Benfica. 19 condomínios, e em termos de dinheiro foi, acho que, um bilhão que foi recebido. Mas todo esse dinheiro poderíamos ver porque há algo que foi recebido. Este aqui, aí onde que é o problema? Que cada passo que nós fizemos, cada passo que o país fez nesta luta, deve haver alguma coisa. Porque Angola é um país que Deus abençoou muito. Tá? Há 10 anos passado, nós conseguimos atingir o mesmo nível com a Nigéria na produção do petróleo. Mas, do outro lado, se você verificar os relatórios de... há uma instituição que faz relatórios sobre a corrupção, esqueci o nome... aparência ou alguma coisa internacional aí. Você vai ver que, além de igualar a Nigéria na produção petrolífera, nós também igualamos a Nigéria na corrupção. É como uma equação matemática, 1 - 1 + 1 igual a 0. Por isso, toda aquela grande benção do petróleo, não sentimos isso até que o petróleo começou a cair. Não sentimos isso porque aí uma grande produção, do outro lado, subiram em termos da corrupção. Esse fez de que 1 - 1 = 0, que não beneficiamos desta grande benção. Então, este que pedimos ao governo de poder... mudar das estratégias de maneira que esta luta, para que o povo possa bem acompanhar esta luta, temos que ver já os resultados concretos na vida social. Vi um polícia, encontrou uma viatura que mal parado, mas o homem queria lhe dar 1000 kwanza, o polícia tremer para receber 1000 kwanza. E para mim esse é um dos impactos que este novo regime vem trazer, porque antigamente a polícia pode receber corrupção mesmo em público, mas hoje em dia há um pouco de respeito. Não deixaram de ser corruptos, mas não estão a fazer isso como foi no antigo regime. Esse é um grande impacto, que queremos que isso continue assim, mas pensar na vida social, que a pessoa deve sentir que recuperamos o dinheiro e as pessoas beneficiaram disso. que nós queremos ouvir que não, com 19 condução das casas sociais, ou metemos a água no bairro tal que não tinha água. E aí a pessoa sinta o impacto da luta contra a corrupção. E fora disso, vai ser só ao nível da pessoa intelectual, poderão analisar alguma coisa e entender. Mas o povo que está lá nas comunidades não está a esperar ver muita gente ficar na cadeia. Eles estão a esperar encontrar o pão cotidiano, estão a esperar que a criança vá na escola fazer a matrícula, tem lugar suficiente para ele, está a esperar ir no hospital ser bem atendido. Quer dizer que se a pessoa que tem o dinheiro do país, esse dinheiro deve ser recuperado e que o povo possa ver o seu impacto na sua vida cotidiana.
A imunidade de que muitos governantes gozam, garantidos pela lei angolana, é um entrave às investigações aos casos de corrupção, sobretudo quando envolve deputados ou outras figuras políticas a nível do governo. Rafael Moraes, diretor da Friends of Angola, uma organização não-governamental de defesa dos direitos humanos, refere que, apesar do bom discurso do Presidente da República na batalha contra a corrupção, o país ainda enfrenta a vergonha de faltar água e energia elétrica, ou seja, problemas básicos que não combinam com a riqueza que tem.
E o Malungo disse muito bem que com este sistema que foi criado de imunidade, exatamente isto, faz com que muitos elementos que estão envolvidos em áreas de corrupção e branqueamento de capitais sejam protegidos por este elemento que é
imunidade.
O Presidente da República...
Mas quem são essas pessoas? Rafael Moraes, quem são essas pessoas que estão a ser protegidas?
Diga.
Pode citar alguns nomes?
Vamos lá falar, por exemplo, do Mané Vicente, o ex-presidente da República, que é muito propalado nessa história da corrupção. Vimos qual é o problema que teve em Portugal. O governo angolano teve que fazer todo o esforço que é para dar o processo de Portugal para trazer para Angola. E pensávamos que aqui em Angola o processo vai decorrer, o sistema judicial angolano iria pegar no processo para poder avançar. Infelizmente, até hoje não estamos a ver nada. Está encerrado. Está arquivado possivelmente o processo dele, então não temos nada a responder. É um elemento que está aí, está na Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional é uma instituição que também tem lá muitas pessoas que estão envolvidas em atos de corrupção, né? Assim como também dentro do próprio governo. Então não temos como. Tanto esse elemento que o João Lourenço usou para poder vencer as eleições, é claro que era a fragilidade que o povo tinha para poder, logo que ouviram que o Lourenço veio com esse elemento, depois com esse termo de marimbondo, do resto, é claro que o povo entendeu que tinha um elemento que poderia salvar esse país. Infelizmente, três anos depois, estamos a ver que a situação praticamente continua. Continua a situação, o povo continua a passar mal, o povo continua a ter problemas de estrada. É uma vergonha que um país, em pleno século XXI, estamos ainda a falar da água e da energia. Estamos aqui agora a ver, está quase as eleições, daqui no ano 2022, pode haver as eleições. Vamos ver que os políticos, para poder convencer o povo, vão falar da água e da energia em pleno século XXI, coisa que já está ultrapassada há muito tempo em outros países, 40 anos depois. Então, tem uma tudo isso veio. Tem como origem a corrupção. Angola é um país rico, que tem muito dinheiro e poderia colocar esse país como um Dubai, colocar o seu povo não muito rico, mas com uma necessidade básica resolvida. Já não é um problema da água e de energia. Então, isso é uma vergonha para o povo angolano. Respondendo à sua questão, o Ministério da Justiça, em 2010, estamos aqui a lei 12/10 de 9 de julho, também para poder, que tinha como objetivo pressionar as entidades que estão envolvidas no branqueamento de capitais. Tanto, só para citar essa lei, a Angola tem muitas leis no papel, bom discurso, os seus políticos têm bom discurso, mas na prática existem, para poder considerar isso, na prática existem muitos problemas. E é nessa base que a sociedade angolana deve mudar o seu comportamento sobretudo nas eleições, para poder ver quem é quem que pode, na verdade, resolver aquilo que são os problemas básicos da população. Nós não podemos olhar pelos partidos políticos. O problema da Angola é que a sociedade olha muito pelos partidos políticos. Nós temos que pensar por Angola e não pelos partidos políticos. Isso é que está a estragar cada vez mais esse país e está a levar cada vez mais esse país para uma extrema pobreza e para o abismo, digamos assim.
A participação da sociedade na fiscalização da gestão da coisa pública é uma das medidas essenciais para combater a corrupção. Para a SOS Habitat, a Assembleia Nacional deve ser outra vez chamada para exercer este seu papel, limitado pelo Tribunal e pelo antigo chefe de Estado. Outro elemento que vai ajudar a combater a corrupção, segundo André Augusto, é a revisão constitucional.
Que para nos sairmos bem nesta luta de combate à corrupção e ao envenenamento de capitais, era preciso que houvesse a participação de toda a sociedade, principalmente da Assembleia Nacional, na fiscalização da gestão da coisa pública. Porque em 2013 foi criado um acórdão pelo Tribunal Constitucional que limita a Assembleia Nacional de fazer esta fiscalização. Na ânsia de repor a legalidade, devolver essa capacidade de fiscalização à Assembleia Nacional, o Presidente da República, contornando a Assembleia Nacional, criou um outro órgão, em vez da própria Assembleia Nacional, criou uma comissão que vai fiscalizar agora as contas do Estado. Isto não é bom. O governo do MPLA não pode se acostumar a estar a manobrar a consciência da sociedade angolana. As instituições foram criadas, devem trabalhar em pleno. O Ministério da Justiça, o Tribunal de Contas, deve exercer o seu papel em plenitude, que é para limitar cada vez mais os esforços da corrupção no país. E devem dar lugar à Assembleia Nacional, fazer a fiscalização. E o outro elemento que nos vai ajudar para podermos baixar a corrupção, além de termos um trabalho efetivo, nós como sociedade civil, de instruir as pessoas para que elas conheçam e percebam o que é a corrupção, como é que ela funciona, mas também o outro elemento tem que haver, devemos fazer uma campanha efetiva para que haja uma revisão desta Constituição. Porque com esta Constituição não vamos longe, não vamos conseguir exatamente atingir aquilo que são os resultados do combate à corrupção.
Para Rafael Moraes, dada a atual situação a que está voltada a população angolana em consequência da corrupção praticada por um grupo, é preciso que a sociedade use o seu poder nas eleições gerais para penalizar aqueles que prejudicaram a maioria. Por outro lado, é preciso fortalecer cada vez mais o sistema de justiça, defendeu.
De princípio é que as consequências já existem, já estamos a ver essas consequências. O que tem que ser feito, o que tem que ser feito agora é a sociedade despir-se exatamente dessa atitude que não está a valer, porque não está a valer para nada, não está a ajudar exatamente a pôr fim a esse combate contra a corrupção. É claro que também a sociedade tem um papel a desenvolver, um papel muito grande, muito importante a desenvolver, no sentido de poder banir essa situação. Se a justiça não funciona, a justiça do povo também pode funcionar. Só quer dizer, por exemplo, que eu, em 2022, em nenhum momento vou depositar o meu voto, alguém que sei que vai me prejudicar. Não tem lógica que eu fazer isso. Então, é essa consciência que a pessoa tem que ter. Essa consciência que toda gente, cada um de nós tem que ter, que quando chegar as eleições, o povo tem poder de poder ver quem que poderá exatamente ajudar no desenvolvimento de cada um. Então, estas são as minhas conclusões. O sistema de justiça tem que ser cada vez mais forte no sentido de poder combater essas coisas.
Saber votar e amar Angola mais do que os partidos é a solução defendida pelo ativista Malungo Germano para a luta contra o fenómeno que atirou para a desgraça milhões de angolanos.
Que temos que fazer parte das soluções nesse problema da corrupção. É uma das partes das soluções que nós, sendo o povo, podemos fazer é saber votar. Embora que as condições não são assim muito bem-vindo, mas podemos votar bem e, como o Rafael disse, de não votar um partido ou qualquer pessoa que poderá nos prejudicar. Temos que procurar amar Angola mais do que os partidos. E se nós ficamos a amar só pessoas, figuras públicas que nós conhecemos ou os partidos, vamos continuar a prejudicar o nosso país. Temos que fazer um bom julgamento onde que esse país deve ir e aonde queremos que esse país possa avançar. Porque com a mudança das pessoas, dá mais força no país. Hoje o país progrediu um pouco nessa área de corrupção, da luta contra a corrupção, porque houve mudança. Mas queremos mais mudança para que o país possa avançar, amando Angola mais do que os partidos, mais do que as pessoas, para fazer de que Angola ir em frente.
O ativista de direitos humanos Malungo Germano, quando falava durante uma conferência sobre corrupção e branqueamento de capitais em Angola, causas e consequências, organizada pela Friends of Angola. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Yongo.
Obrigado. Hoje é domingo 23 de agosto de 2020. Esta emissão está disponível na internet em voaportugues.com. Paragem para a música. Hoje a escolha do nosso produtor, o Leo, que optou por música em espanhol, mais precisamente música de um colombiano, cujo álbum de estreia em 2000 deu 3 Grammys da música latina. Johannes e La Camisa Negra. Esta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook estamos em, ou encontra-nos, se escrever Voa Português.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Emissão vespertina em português, a Voz da América, é domingo 23 de agosto de 2020. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com, estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram, estamos também no YouTube e o nosso número do WhatsApp é mais 1908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português, domingo. Hoje é 23 de agosto de 2020. Convosco está na produção Leo Sahilo. A apresentação é de Ana Guedes. Bem-vindos a todos. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé ouvem-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM em Climane com a nova Rádio Paz. Em Nampula com a Rádio Encontro. Em Maputo com a ZFM. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Cachungo, com a Rádio Berolande, em Buba e a Rádio Papagaio. Estamos em FM também na cidade de Gabu, com a Rádio Sichanouco e a Leste FM. Estamos também em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá e em FM também em Bissau, com a Rádio Pijigiti. Dentro em pouco, saúde, falaremos com a doutora Graça Matzinha. E a seguir temos a Daniela Steschi, que vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas vamos saber o que é que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
As notícias esta hora aqui na Voz América com Amâncio Miguel. O aplicativo de vídeo TikTok disse no sábado que vai contestar em tribunal uma repreensão do governo de Trump à popular plataforma de propriedade chinesa que Washington acusa de ser uma ameaça à segurança nacional. À medida que as tensões aumentam entre as duas maiores economias do mundo, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva a 6 de agosto, dando aos americanos 45 dias para pararem de fazer negócios com a empresa mãe chinesa da TikTok, a ByteDance, definindo efetivamente um prazo para uma potencial venda sob pressão do aplicativo a uma empresa americana. Para garantir que as leis não sejam descartadas e que a nossa empresa e usuários sejam tratados com justiça, não temos escolha a não ser enfrentar a ordem executiva por meio do sistema judicial, disse a TikTok em tribunal. Embora discordemos veementemente das preocupações do governo, há quase um ano temos procurado nos envolver de boa fé para uma solução construtiva, disse o documento. O que encontramos, em vez disso, foi uma falta de devido processo, uma vez que o governo não deu atenção aos factos e tentou inserir-se nas negociações entre empresas privadas. O aplicativo TikTok, que produz caleidoscópicos clipes curtos, foi baixado por 75 milhões de vezes nos Estados Unidos e mais de 1 bilhão de vezes em todo o mundo. O presidente Trump afirma que o TikTok pode ser usado pela China para rastrear a localização de funcionários federais, criar ficheiros sobre pessoas para chantagem e conduzir espionagem corporativa. A imprensa disse que nunca forneceu dados de usuários dos Estados Unidos e ao governo chinês e Pequim classificou a medida de Trump como política.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em www.voaportugues.com. Saúde agora com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, e connosco temos, como temos todas as semanas, a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, deste lado vamos andando bem, tentamos esquivar a Covid de todas as formas, mas está tudo bem.
E doutora, hoje vamos falar não de Covid, mas vamos falar de um problema que aparece normalmente por altura da gravidez, se eu não estou enganada, trata-se da eclâmpsia. Mas, doutora, para falarmos de eclâmpsia, temos de falar também do anterior, que é a pré-eclâmpsia. O que é esta situação, doutora? Como é que se descreve esta situação, esta condição?
Olha, é um tema bastante interessante, porque esta condição que iremos abordar, que é a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, é uma condição, ou são condições que são relativamente comuns, e elas ocorrem na mulher numa fase muito delicada, que é a gravidez. Então, o que é essa pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é uma condição que ocorre numa mulher grávida, que vai se caracterizar por um aumento da pressão arterial, e a pressão da mulher vai estar acima dos 140/90. E essa condição normalmente acontece se, bom, na maior parte dos casos, após as 20 semanas de gravidez, e depois desaparece depois do parto. E, bom, para além da pressão arterial elevada, essa condição é acompanhada de inchaço, principalmente nas pernas, e também, quando se faz o exame de urina, detecta-se um excesso de proteína na urina, que não é uma situação normal. Portanto, para nós considerarmos pré-eclâmpsia, nós temos que ter estes três elementos que eu falei. Uma pressão arterial elevada, inchaço ou edema, que evidencia-se principalmente nas pernas, e também essa proteína, esse excesso de proteína na urina.
Portanto,
então, é uma condição que...
Doutora, a pré-eclâmpsia, portanto, acontece normalmente após a 20ª semana de gestação, certo? Portanto, já nos estamos a aproximar do, assim dizer, do final de uma gravidez.
Não, é mais a meio, na verdade. É mais a meio. E vai, e pode piorar à medida que o tempo vai passando, não é?
Uhum.
Piorando à medida que vai passando. E se não for diagnosticado atempadamente, essa pré-eclâmpsia pode favorecer a uma outra condição, que é chamada de eclâmpsia. A eclâmpsia, nós teremos os elementos que eu mencionei anteriormente, que são... a pressão arterial aumentada, a proteína na urina e também o inchaço. Mas para além destes, a mulher vai apresentar convulsões. E essas convulsões, infelizmente, são uma condição muito, muito séria e preocupante, porque pode ser fatal tanto para a mãe como para o bebê. Portanto, se a pré-eclâmpsia não for tratada, ela pode levar a complicações sérias para a mãe e para o bebê.
Doutora, a que é que se deve a pré-eclâmpsia aparecer durante a gravidez? O que é que provoca esta situação? Uma vez que pode-se tornar uma complicação bastante grave.
Olha, Ana, infelizmente as causas não são muito bem conhecidas. Mas acredita-se que tem a ver com alguma anormalidade que ocorre a nível da placenta. E a placenta é aquele órgão que é o elo de ligação entre a mãe e o bebê, não é? É o órgão que é usado para nutrir o feto durante a gravidez. Então, qualquer alteração a nível da placenta pode, de alguma forma, influenciar no desenvolvimento dessa pré-eclâmpsia. Existem outros fatores, naturalmente... um problema com o sistema imunológico, uma pessoa que já tem distúrbios de pressão arterial também pode estar em maior risco e por aí fora. Então, algumas condições que podem tornar a pessoa mais propensa a desenvolver esta pré-eclâmpsia e numa situação mais delicada pode desenvolver a eclâmpsia.
E, portanto, se não for tratada a pré-eclâmpsia, portanto, poderemos chegar a uma eclâmpsia, que é um agravamento, por assim dizer, desta pré-eclâmpsia, não é? Que poderá ser, talvez a gente possa chamar uma eclâmpsia mais leve, por assim dizer. Doutora, como é que uma mulher grávida nota que pode estar numa, quer pré-eclâmpsia, quer eclâmpsia, porque uma vez que durante a gravidez é normal, por exemplo, as pernas incharem, as pessoas terem que ir várias vezes, por exemplo, à casa de banho. Portanto, alguns dos sintomas da pré-eclâmpsia são, de facto, mais ou menos as pessoas poderiam pensar normais na gravidez, não é? Que as pessoas não estão sempre a tirar a pressão arterial, não sabem se têm proteínas na urina. O que é que lhe pode dizer a uma mulher grávida que pode estar nesta situação?
Certo, Ana. Mas antes de chegar lá, eu gostaria só de mencionar um pouco alguns fatores de risco para que as mulheres sejam alertas se elas tiverem esses fatores de risco, porque a probabilidade pode ser maior. Portanto, uma mulher que tem histórico familiar de pré-eclâmpsia, quer dizer que na família houve alguém com pré-eclâmpsia, essa tem que ficar um pouco mais alerta e vigiante em relação aos sintomas que eu me referi. Algumas mulheres também que estejam a ter a primeira gravidez também podem ter esse risco. Mulheres que ficam grávidas após os 35 anos, mulheres com gravidez múltipla ou gemelar, também têm um risco maior. E a presença de obesidade, uma mulher que tem diabetes, uma mulher que tem doença dos rins, uma mulher que sofre muito de enxaqueca também pode, tem que prestar uma atenção aumentada em relação aos sintomas que ela possa ter. Então, quais são os sintomas da pré-eclâmpsia? Primeiro é o que eu me referi, o aumento da pressão arterial. Felizmente, as mulheres, quando fazem a consulta pré-natal, faz parte do protocolo a medição da pressão arterial. Então, essa é uma das formas de prestar atenção nesses sinais. Então, se for medida a pressão arterial e estiver alta, aí já tem que tomar alguma ação e fazer outras investigações. Mas, para além disso, a mulher pode referir dor de cabeça constante, ela pode referir alterações da visão. Uma mulher com pré-eclâmpsia também pode ter um rápido ganho de peso. Estamos a falar de... O ganho de peso na gravidez é normal. Mas, por exemplo, ganhar 2 ou 5 quilos numa semana, isso começa a ser um pouco preocupante. Então, uma mulher que ganha rapidamente de peso, ela tem que começar a ficar alerta e preocupada e procurar saber se é normal. E depois, o inchaço também é uma situação normal na gravidez, mas o inchaço tende a ser mais frequente no último trimestre da gravidez, nos últimos 3 meses da gravidez. E nós estamos a dizer que a pré-eclâmpsia aparece às 20 semanas, que é mais ou menos a meio da gravidez. Então, nós temos que prestar atenção nesse inchaço que aparece precocemente. E principalmente se o inchaço for dos pés, se tiver inchaço também nas mãos, algumas mulheres até podem ter um pouco de inchaço na face. Então, esses sintomas nós temos que prestar atenção. E há sempre uma pequena diferença entre o inchaço normal, porque o inchaço normal tende a ser mais ligeiro, mas nessas circunstâncias o inchaço pode ser muito, muito acentuado. E pronto, para além disto, temos que observar se essa mulher apresenta-se com náuseas, com vômitos, se ela está consciente ou apresenta uma certa confusão. E se tem convulsões, aí esse é um sinal mesmo daqueles que não podemos ignorar, não é? Porque aí elas já estão diante de uma eclâmpsia e tem que agir rapidamente e na maior parte das vezes é preciso, inclusive, induzir o parto para salvaguardar a vida da mulher e do bebê.
Exatamente, era a minha próxima pergunta, é qual é o impacto, portanto já vimos o impacto na mulher, o que ela sofre, mas, por exemplo, no bebê, o que é que esta eclâmpsia ou pré-eclâmpsia afeta o bebê? Portanto, pré-eclâmpsia, se não for tratada, que se desenvolve em eclâmpsia, qual é o sofrimento causado no bebê?
Olha, primeiro é preciso lembrar, Ana, que se estamos diante de uma eclâmpsia, a mulher certamente vai fazer convulsões. E quando a mulher entra para o estado convulsivo, isto pode causar uma asfixia no bebê, pode causar diferentes complicações no bebê, não é? É por isso mesmo que nessas circunstâncias, a partir do momento em que a mulher faz a primeira convulsão, tem que fazer indução de parto, porque senão o bebê pode, inclusive, morrer, não é? E a mãe também pode morrer, é por isso que é preciso intervir rapidamente. E depois, quando a mulher está diante de uma convulsão, há uma série de complicações que são devido à diminuição do fluxo de sangue para o bebê, não é? Isto pode causar outro tipo de lesões neurológicas, pode causar problemas nos pulmões da criança, enfim, há uma série de complicações que podem daí advir, por isso mesmo é preciso antecipar o parto.
Uhum. Portanto, doutora, uma das coisas que disse é, em termos daquilo que as mulheres podem sentir e que os médicos, quando os ginecologistas, quando a mulher vai à consulta pré-natal, que é tirada a pressão arterial, fazem-se exames de sangue, exames de urina, normalmente exames de urina, depois exames de sangue, pode-se também fazer um ultrassom, se possível, e também muitas vezes se ouve o bater do coração do bebê. Portanto, fazendo o diagnóstico, dando eclâmpsia, como é que uma mulher num estado deste é tratada? Para além, é assim, disse que tem que dar à luz, portanto tem que ser feito o parto, mas até ser feito o parto, há alguma coisa que as mulheres têm que fazer, alguma intervenção médica?
Bem, Ana, normalmente quando a mulher tem pré-eclâmpsia e começa a fazer as convulsões, ela entra num estado de inconsciência, não é? A intervenção médica principal vai ser no sentido de controlar essas convulsões. Porque isso ocorre num espaço de tempo muito curto, tem que fazer essa medicação para prevenir as convulsões, são dados medicamentos anticonvulsivantes, não é? E também faz um tratamento agressivo para baixar a pressão arterial. E naturalmente, o que nós nos referimos anteriormente, tem que se fazer a indução do parto, essa é uma daquelas situações que não é negociável, porque o parto é a única forma de curar a eclâmpsia, exatamente. Por isso mesmo tem que se fazer a indução do parto. Pode ter consequências, porque se o bebê não estiver bem desenvolvido, vai nascer um bebê prematuro, principalmente se tiver entre as 32 e 36 semanas, vai nascer um bebê prematuro, vai precisar de um outro tipo de acompanhamento. Mas eu diria que é preferível gerir essa situação da prematuridade do que manter o bebê e certamente perdermos a mãe e o bebê, não é? Então, há riscos que têm que ser tomados e têm que ser avaliados pela equipe médica, mas certamente a indução de parto é a situação mais indicada.
E, portanto, depois, após o parto, doutora, as mulheres devem ser tratadas, porque quem tem estes problemas durante a gravidez não são só problemas criados pela gravidez. Há problemas já anteriores à gravidez, sobretudo relacionado com a pressão arterial elevada, certo?
Sim, claro, com certeza. Depois do parto, naturalmente, há uma queda importante da pressão arterial, não é? Mas é preciso que depois haja outro tipo de cuidados com a saúde. É preciso fazer uma mudança de estilo de vida, não é? Como, por exemplo, ingerir pouco sódio, manter o peso, dormir adequadamente, não ter uma vida sedentária. E pronto, essas serão as medidas que de alguma forma poderão minimizar a subida da pressão arterial.
Sobretudo, doutora, para mulheres que queiram ter de novo uma criança, precisam de antemão saber se tiveram esse problema anteriormente, o que é que devem fazer para evitar ter uma nova ocorrência, apesar de poder ter alguns genes, não é? Ser um pouco genético. Mas pronto, exato, doutora, exato. Vamos então despedir-nos da nossa audiência. Eu não sei se tem algum lembrete para a nossa audiência, sobretudo para as mulheres.
Olha, Ana, lembrar que a gravidez, embora seja um período muito, muito bom e muito bonito da vida da mulher, é igualmente um período muito delicado. Então é muito importante que a mulher, assim que desconfia que ela está grávida, ela se dirija a uma unidade sanitária para poder fazer acompanhamento médico. É muito importante fazer acompanhamento médico, fazer a medicação que sempre é recomendada, como a suplementação, enfim, todas, seguir todas as orientações médicas. Uhum. E, acima de tudo, sempre que possível, a mulher tem que preparar o seu parto e garantir que ela faça o parto com pessoas preparadas para isso, porque isso vai garantir que haja o mínimo de riscos possíveis para ela como para o bebê.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir por esta semana. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, aqui fica um abraço. Votos também de uma boa semana de saúde. A doutora Graça também desejamos assim uma boa semana e uma boa saúde, e então, como sempre, estaremos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si também. E para os nossos queridos ouvintes, lembrem-se que voltamos a falar daqui a 2 ou 8 dias, e até lá, cuidem da saúde, que é mais preciso nós temos.
E para o Clube do Ouvinte, a Daniela Steschi traz-nos hoje o angolano Tiago Kisua. Ele é professor e bibliotecário. A conversa girou em torno da juventude e a carreira académica.
Olá a aqui Dani Steski e hoje eu tenho o prazer de conversar com Tiago Kisua, professor e assistente da Universidade Católica de Angola e também bibliotecário. Tiago, seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Fico muito feliz de tê-lo de volta aqui hoje para falar sobre a juventude e a carreira acadêmica. E, Tiago, eu queria saber por que esse assunto é tão importante para você.
Esse assunto é tão importante para mim porque a carreira acadêmica é uma carreira que, de facto, de extrema importância, sobretudo a nível superior, do ponto de vista daquilo que é a formação, a preparação do capital humano a nível superior. E agrego a componente juventude porque vejo que a juventude, em parte, tem de seguir esta carreira, mas rapidamente desiste de seguir a carreira académica. E tendo em conta a importância da carreira académica, que joga um papel preponderante na formação do homem, e não só estes é que vão depois contribuir para o desenvolvimento da sociedade, julgo que é de extrema importância falar deste tema e despertar também a necessidade de refletirmos um pouco à luz da nossa realidade, a fim de que os jovens possam seguir uma carreira académica com prestígio e com dignidade.
Tiago, eu gostaria que você me explicasse um pouquinho mais sobre esses fatores que fazem com que os jovens abandonem a carreira acadêmica.
Bem, para a realidade angolana, vê-se que após o fim da licenciatura, muita juventude aderem ao ensino superior ou começam, de facto, a uma carreira no ensino superior como professores assistentes, e às vezes uns começam já como monitores e depois assistente estagiário, depois assistente, mas rapidamente estes param porque percebe-se que, na verdade, a real intenção não é seguir uma carreira académica. Em princípio até pode ser, a intenção é seguir uma carreira académica, mas os impasses, as dificuldades que são impostas por razões da conjuntura faz com que rapidamente estes jovens, tais como eu, né, acabam por desistir desta carreira. E para nós, e quando refiro-me da conjuntura estrutural da nossa sociedade, refiro-me concretamente àquilo que é a remuneração. Estes jovens rapidamente são absorvidos para uma outra profissão ou para um outro tipo de atividade que não é académica, porque oferecem melhores condições remuneratórias. E então isto faz, um dos fatores é a remuneração não digna do professor ou daquele que pretende seguir a carreira académica.
Quer dizer, o professor não é valorizado, não é?
Não uma valorização do professor, e em termos de remuneração, a remuneração não é uma remuneração digna, porque, vejamos, um professor que por tempo ganha 3.500 kwanzas, 4.000 kwanzas, vamos supor que um professor licenciado que está a começar agora a carreira, que ganha por tempo 3.000 a 4.000 kwanzas.
Por mês?
Não, por tempo. Imaginemos que ele por mês tem 16 tempos, estamos a dizer que são 16 vezes 3.500 kwanzas. Estamos a falar de uma capital, de uma sociedade que as coisas são muito caras. Então imaginemos para um chefe de família. Só que existem outras profissões que oferecem melhores condições remuneratórias.
Como quais?
Para o funcionalismo público, concretamente no Ministério das Finanças. Nós já tivemos casos de que o Centro de Investigação Científica, ou seja, o Ministério das Finanças, absorveu muitos quadros do Centro de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola e de outros centros também, porque a banca oferece melhores condições e outras organizações.
Professores universitários em Angola, tem professores que estão sem salários desde novembro e dezembro. E aqueles que voltaram, né, este ano a trabalhar, tiveram as aulas logo interrompidas, né, por causa da pandemia do coronavírus. Quer dizer, trabalharam uma ou duas semanas. Então, não tem um plano para os professores, e são milhares, né? São o quê? São 11 mil professores, mais ou menos, que estão nessa situação. É muita gente para ficar sem salário, né?
Sim. O que é que acontece? Acredito que estes professores que estão desde novembro, novembro, dezembro, sem salário, são aqueles que provavelmente estão num regime de colaboração, não num regime a tempo integral ou então um vínculo de efetividade. Não têm um vínculo de efetividade. Se não têm um vínculo de efetividade, portanto, eles ganham em função das aulas que eles ministram. O ano letivo termina no final de dezembro, de novembro, a primeira quinzena de dezembro, logo este período eles, muitos deles ficam sem salário. O ano letivo começa em março, janeiro e fevereiro eles não têm uma remuneração porque eles não trabalharam, não deram aula. E então só a partir de março é que eles começam a ganhar o salário, porque em março começam as aulas. Infelizmente, a partir de 24 de março as aulas praticamente foram suspensas por força da Covid-19, mas a nível das instituições de ensino superior, sobretudo as privadas, defendia-se que os estudantes tinham que pagar uma percentagem da propina de modo que as universidades pudessem pagar salários, mas isto criou de facto uma confusão. Os estudantes, uns pagavam, outros entendiam que tinham que pagar só quando retornassem, e depois, por força do decreto, suspendeu-se as aulas por completo, mesmo as atividades por via online. Então, estes professores ficaram de facto sem, ou estão até agora sem uma remuneração. A situação se torna cada vez mais complicada. Por quê? Porque seria, de facto, o Estado tinha que criar políticas para, de facto, conceder empréstimos às universidades privadas com uma taxa de juros, digamos assim, baixa, e com uma moratória um bocadinho mais ampla. Isto não acontece. Por exemplo, a Universidade Católica de Angola conseguiu pagar salário aos professores e aos funcionários administrativos até julho, mas depois disse que não está em condições de continuar a pagar salários, porque a sua principal fonte de receita é a propina dos estudantes. Houve de facto uma suspensão dos contratos. Por esta razão é que muitos professores estão sem receber salários.
Dessa maneira, não vale a pena ser professor.
É muito difícil ser professor, portanto. Vale a pena para os professores de funcionalismo público, da função pública, mas no setor privado é muito difícil.
Que são a minoria, não é?
São a minoria, porque há mais instituições privadas do que a pública.
Tiago, e você? Vai largar a carreira de acadêmico ou não?
não vou largar, né? Vamos aqui aguentar as dificuldades. É nas dificuldades também que se pode encontrar uma oportunidade. Por enquanto, as aulas estão suspensas, mas tenho estado a trabalhar como bibliotecário e vamos esperar até que as coisas retomem, ou então até que adaptarmos ao novo normal.
Muito obrigada por participar mais uma vez aqui dessa entrevista na Voz da América.
Muito obrigado. Eu é que agradeço, é sempre uma honra falar para vocês.
E com a voz de Carlos Buriti nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 23 de agosto de 2020 da Voz da América em português. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina em português da Voz da América. De todos se despede o Leo Sahilo e Ana Guedes. Um abraço, amigos ouvintes, e até amanhã.
Oribunda la di sangue bumelu, oribunda la di sangue bumelu. Kito shiki ayene ngabange, mungongo lenya binguma. Kito shiki ayene ngabange, mungongo lenya binguma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.